Irmãos, vamos a Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Que diz assim: o contexto é o batismo do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ler. Vamos ler o 16, pelo menos. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aí vem o 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pulemos para o capítulo 17, versículo 5. Naquela ocasião espetacular, até incompreensível às nossas pobres mentes, do que nós conhecemos como a transfiguração do Senhor Jesus Cristo num monte, que ele fez lá diante de três apóstolos. Também não vou ler os detalhes desta bela passagem aqui em Mateus 17, eu vou para o versículo 5. Falava ele ainda, no caso Pedro estava falando, quando a nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tu tiveste, tens e sempre terás um filho amado, em quem tu te comprazes. Nos ajuda a olhar para esse filho, saber o que ele fez, como ele agiu, que tipo de atitude ele tinha para contigo, de maneira que tu expressasses por duas vezes, alto e bom som, uma vez para uma multidão reunida na hora de um batismo, e outra vez para um grupo muito seleto de três apóstolos. Mas tu disseste a mesma coisa, que a tua alma se comprazia naquele filho amado. Que nós possamos aprender um pouquinho desta relação Cristo e o seu Pai, que és tu. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então o título da pregação é: um filho agradável ao Pai. Um filho agradável ao Pai. Eu quero dividir esta breve pregação, vai ser breve de fato, a dois grupos. Ou, dizendo de uma maneira diferente, quero me dirigir a dois grupos, não obrigatoriamente distintos. Muitos aqui vão fazer parte dos dois grupos. O primeiro é do grupo a que pertence as pessoas que têm. É os filhos que têm o privilégio de terem pai vivo. É o primeiro grupo a quem eu quero me referir. Todos temos pai, obviamente. Mas alguns de nós não temos mais pai vivo. Então, para o que eu vou dizer aqui, não tem aplicação no sentido de que já partiram, e eu quero então concentrar nos que ainda têm o privilégio de olharem para o seu pai, ou ouvirem o seu pai, se estão muito distantes. Todo filho gostaria de dar alegria ao seu pai. Todo filho saudável. Não posso imaginar alguém saudável e não ter vontade de dar alegria, de ser uma fonte de prazer ao seu pai. Então, é importante colocar isto. O normal, o nobre, o sadio é um filho ou filha querer dar alegria ao seu pai. Muita coisa que a gente diz do pai pode dizer da mãe, e no dia das mães, muito que nós dizemos das mães podemos dizer para o pai, mas eu não vou ficar o tempo todo lembrando isso. Então eu vou me dirigir ao pai mesmo, que é que nós queremos hoje incluir na nossa pregação. E é o caso do Senhor Jesus Cristo. Porque uma atitude sábia é alguém, é imitar alguém que faz muito bem feito algo que você tem vontade de fazer. Ou é alguém que tem atributos, que tem características e você tem vontade de cultivar. Então, olhe para esta pessoa e imite. Então não tem ninguém para imitar melhor nessa questão de agradar o Pai do que o próprio Senhor Jesus Cristo, e dar alegria a esse Pai. Mas exatamente em que Jesus Cristo dava tanta alegria ao seu Pai? Eu não vou exaurir o assunto, nem poderia, porque envolve muito mistério, nem vou aprofundar, porque não me proponho a isso agora, mas eu quero dizer duas coisas, bem resumidamente. Primeiro, amor. E segundo, fazer a vontade do Pai. Essas duas atitudes de Jesus, o Nazareno, para com o seu Pai Celeste, estão resumidas num versículo só, João 14,31. Poderíamos ler outras passagens em que ele atesta claramente que tinha prazer em fazer a vontade dele, principalmente uma vez era de João, mas aqui resume tudo, João 14,31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Claramente. Segundo, e que faço como o Pai me ordenou. Ou seja, eu obedeço ao meu Pai. Então, essas duas perguntas muito básicas eu gostaria de fazer para cada filho que se encontra aqui. A primeira pergunta independe totalmente de idade. A segunda tem mais a ver com idade. Mas a primeira é: você tem amado o seu Pai? Amar é, resumidissimamente, querer o bem e se esforçar para que isso aconteça. Fazer o que está ao seu alcance para que esse bem ocorra com a pessoa a quem você ama. É fundamental entender aqui que o bem é algo dentro dos padrões divinos. Sempre é bom explicar isto. Então, o filho que leva o pai bem velhinho para o hospital, sob protestos do pai que não quer ir, coisa assim, o filho está amando o seu pai. Está fazendo o bem, embora aparentemente esteja fazendo uma coisa contra o pai, mas não é assim, ele está amando o pai. O filho que alerta ao pai sobre o perigo de ir para o inferno sem Cristo, ele está amando o seu pai, porque é um bem de acordo com os padrões de Deus. Claro que há maneiras agradáveis, além só de levar para um hospital sob os protestos, que inclui, mas maneiras gostosíssimas de um filho mostrar o amor ao pai, independente se esse filho tem 2 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 60 anos, ou 70 anos, não sei se alguém tem pai, alguém com 80 anos tem pai, pode até ser, mas não depende da idade, mas mostrar interesse pelos problemas, independe de idade, é agradável praticar, suprir carências, ser compreensivo, ter paciência, ajudar de alguma forma. Tudo isto inclui, claro, a demonstração de amor ao seu pai. Talvez seja óbvio que uma pregação no Dia dos Pais vai incluir a questão do amor aos pais. Tudo bem. Mas vamos ter cuidado para que essa ideia de amar não vire chavão demais. Já virou. Deixa eu dizer de outra forma, que o chavão que já virou essa questão de amar pai, amar mãe, amar esposa, amar o marido, amar os inimigos. Quando eu digo chavão, significa o seguinte: virou já muito comum demais, banalizou. Aí você pega, você vai no shopping lá, numa loja, aí vai comprar um cartão para o Dia dos Pais. probabilidade é 99% que tem a palavra amor ali, com relação aos seus pais, e os filhos, e de dar mães, e tudo. Mas pare um pouquinho e pense assim, comece a amar mesmo, hein? Que eu devo amar o meu pai. Como é que eu mostro para ele amor? Então entra esses detalhes aí, as carências, a paciência e tudo isso. Quer dizer, suprir as carências, ou tentar suprir as carências, mostrar interesse pelo outro. Um ponto muito importante no exercício de amor, que eu não vou desenvolver, é a questão do respeito e da honra ao seu pai. E essa independe de idade também. Pode ter um ano de idade, pode ter 70 anos de idade, 80 anos de idade, mas tem que honrar, respeitar o pai. Efésios 6:2, eu não vou ler, mas está lá. Segunda pergunta, que é a segunda característica que nós vimos do amor de Cristo ao seu pai, a primeira, amor. Eu digo segunda, mas na realidade não é a segunda não, porque fazer a vontade do pai é uma consequência da primeira. Então não é bem que uma coisa distinta da outra, é uma consequência natural. Mas deixe-me dizer que é a segunda consequência. A segunda característica de como Cristo se portava diante de seu pai, com amor e fazendo a vontade do pai. Tem um detalhe interessante que não ocorre conosco, que havia com Cristo, é que a vontade do pai dele sempre era santa, sempre era justa. Jesus nunca teve o problema de dizer, vou agradar meu pai naquilo que ele quer. Mas, minutinho, eu vou ver se aquilo que meu pai quer e expressou vontade, vou ver se isso é razoável, eu vou ver se é correto. Ele não tinha esse problema, porque o pai dele é santo, justo e reto, o próprio Deus. Nós temos esses problemas. Meu pai quer uma coisa, é lícito? É justo? É razoável? Porque todos nós somos pecadores, então nós podemos expressar desejos, podemos, e infelizmente muitas vezes, de fato expressamos, que não são corretos. Então, deixe-me perguntar assim, no que lhe concerne, você como filho, você tem feito as vontades dignas e corretas do seu pai? Pronto, agora a pergunta ficou da maneira como eu queria. Não me interessa se você tem feito as vontades de seu pai ilícitas, aliás, é bom nem fazer, mas a pergunta é esta: se não todas as vontades do seu pai, se não pelo menos algumas, com certeza o Senhor Jesus Cristo fez todas as vontades do pai dele, 100%, era um filho perfeito. Nós não somos, mas nós temos dado a alegria ao nosso pai de fazer a vontade dele. A vontade de um pai de 30 anos de idade vai ser diferente de um pai de 40, diferente de um pai de 50, um pai de 70, um pai de 80, é diferente. E alguns vão ter o pai que até a mente já está bastante danificada, doente, não sabe mais o que quer, nem o nome do filho direito, as vontades esquisitas, as vontades incumpríveis, não sei se eu inventei essa palavra agora, mas dentro do bom senso, dentro do que você tem condições de atender, você tem feito a vontade do seu pai, a vontade lícita, a vontade biblicamente correta? Fica a pergunta. Agora, essa questão depende um pouco da idade, um pouco não, muito, porque a vontade de um pai de 30 anos olhando para um filhinho de 3, ou um pai de 40 e poucos olhando para um filho adolescente, tem que ser cumprida mesmo, porque a gente tem uma questão de uma obediência ligada com a educação. E o filho se desenvolve, fica adulto, sai de casa. Então, esse fazer a vontade do pai não está mais ligado com aquela ideia de uma obediência paterna, como quando era bebê, criança, adolescente e ainda dependente do pai. Mudou. Agora um filho independente financeiramente do seu pai, ele não precisa mais seguir aquela obediência estrita que a Bíblia manda para o filho dependente do pai. Mas é uma outra área então, é a questão de agradar, de fazer a vontade. Por isso que eu não estou usando o nome obediência aqui, porque a ideia é de agradar ao seu pai. Fique isso na sua mente, você que tem o privilégio de ter pai vivo ainda. E dê graças a Deus pelo seu pai que está vivo. Eu tenho o privilégio de ter o meu pai não somente vivo, mas na minha frente, totalmente lúcido. Eu digo que ele é o meu primeiro conselheiro humano aqui, homem, porque a Sandra passa nisso em termos de, sem olhar para essa questão de ser homem ou mulher, mas depois da Sandra, o meu conselheiro número um nesta vida é meu pai, com esta idade, com essa lucidez, com essa firmeza na fé em Cristo, como ele tem. Então é um privilégio para mim indizível poder pregar com ele presente aqui. Eu convidei especificamente, ele pertence a outra igreja, sei que deve ter comemoração lá, mas eu disse, mas se quiser ver o seu filho falando lá, vai me dar muito prazer. Obrigado por estar aqui, o meu pai, minha mãe, minha irmã veio também. Então, agradeça a Deus constantemente pelo pai que ele lhe dá ainda com vida. Agora, irmãos, eu estou concentrando nos que têm pai vivos. E agradeça a Deus, claro, os que não têm esse privilégio, pelo pai que ele lhe deu e que já partiu. Aí, eu não quero desenvolver que vai ser outro tipo de colocação. Talvez fique até a ideia para um dia eu dedicar uma mensagem no Dia dos Pais para os filhos cujos pais já partiram. O que fazer com este fato? Com relação ao próprio pai, não tem mais o que fazer, mas o coração talvez tenha o que trabalhar e tenha lições para aprender, mesmo com o pai que já partiu. Mas eu não quero desenvolver, que não é o meu propósito hoje, é para os pais que estão vivos, os filhos de pais vivos. E o segundo grupo a que eu quero me dirigir são os crentes, os filhos de Deus. E para esses eu não preciso dizer, para os crentes que têm pai vivo. Ah, coisa boa! Não ter que colocar a desgraça dessa condição. Eu estou falando para um filho que tem pai vivo e lamento pelos filhos que têm pai morto, mas é isso que o pecado causou em nós, morte. Então nossos pais morrem, nossas mães morrem, nossos filhos morrem, nossos amigos morrem, nossos irmãos em Cristo morrem, nós morremos. Mas aí dizemos assim, vamos agora falar como filhos de Deus, olhando para o nosso Pai Celeste. Se é que ele está vivo lá pelo céu, não. Essa condição vai lá para longe, porque ele sempre viveu. Então, examine se você tem dado prazer a este Pai Celestial, pelo menos nesses dois pontos que eu estou observando, imitando o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, amor ao Pai Celeste. Agora, todos sabemos que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, em primeiro lugar em tudo, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas como eu quero me concentrar aqui na pessoa do Pai Celeste, estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo, vamos olhar com olhares desejosos de imitar o amor que ele tinha ao seu pai. Nós temos dificuldade em imaginar o pai, porque nós queremos imaginar com alguma figura, nós somos muito limitados. Então, como é a aparência dele, para saber, examinar ou avaliar o meu amor por ele, como é? Não precisa, você não vai conseguir imaginar a aparência dele, é algo muito misterioso para nós, mas graças a Deus não precisamos deste recurso, podemos abrir mão totalmente dele, de querer imaginar como é o Pai Celeste, para poder saber se a gente o ama ou como o ama. Não, Amar a Deus é agradá-lo dentro da vontade que ele deixou explícita nas Escrituras. Desejar o melhor para o reino dele. Está valendo a definição. Amar, desejar o melhor para o outro. Você desejar a Deus o melhor não é anulado, não é uma coisa que não tem sentido pelo fato de que é óbvio que tudo de melhor vai acontecer com Deus. Eu sei que vai. E que nada dele vai ser frustrado. Eu sei. Tudo dele é perfeito e vai acontecer do jeito que ele quer. Eu sei. Mas isso não impede que você deseje isso. E mais do que desejo, eu quero colaborar nisto. Também não precisaria colaborar com um Deus Todo-Poderoso, mas ele gosta, e ele se agrada disto. Então você dizer: Senhor, venha o teu reino, venha logo. Senhor, o que é que eu posso fazer por aqui, na minha insignificância, para colaborar de alguma forma? Eu tenho o prazer que, mesmo sendo um verme, mas eu estou colaborando com o teu reino. Como é que eu faço para te servir? Isso é agradá-lo. Senhor, a tua companhia em mim, estou gostando não, com todo respeito, não estou achando pouco, enche mais o meu coração, me dá mais intimidade contigo, ó Pai. Isso é amá-lo, mesmo que não saiba como é a forma, o jeito dele, mas é amá-lo. E falta o segundo elemento: fazer a vontade deste Pai. Agora, quando a gente fala em fazer a vontade, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Autoridade. Expressa a vontade, dá uma ordem e você obedece. Tudo bem. E é óbvio que isso está incluído no relacionamento nosso com o Pai Celestial. Ele manda, nós fazemos. Muitas passagens, muitíssimas, poderíamos citar sobre a obediência explícita nas Escrituras, a necessidade de obedecermos a ordens diretas dele. Mas quando eu digo fazer a vontade, vai além da rígida obediência. Eu não posso imaginar que o nosso Pai Celeste disse duas vezes em alta voz que o seu filho dava alegria e prazer a ele só pelo fato de que Jesus Cristo o obedecia rigorosamente. Ele fez de acordo com o que era para fazer. Só por isso o Pai o estava elogiando como um filho obediente. Claro que ele foi um filho obediente, claro que isso alegrou o seu Pai, mas além disso é claro também que o Pai se agradava muito do comportamento do seu filho, das atitudes do seu filho, da resistência ao pecado, das lutas corajosas que o filho dele enfrentou contra o diabo e saiu-se ileso, livre de pecado algum. Claro que o Pai se agradava muito quando o filho mostrava que desejava comunhão com aquele Pai. Vão na frente que eu vou depois, vão, entre no barquinho aí e passem para diante que eu vou já, e ele subia ali no morro, no monte ali, para orar, para ficar ele e o Pai dele, querendo comunhão. Isso é diferente do que uma obediência rígida, militar, que faz parte, repito, faz parte, é um certo aspecto da nossa vida, essa obediência firme, rígida, a Deus, sim, mas só ela é incompleta, e lembra um exército, que não é para ser assim, somente, há outro aspecto, de querer o Pai, valorizar o Pai, fazer a vontade de Deus, querer agradá-lo, na variedade de desejos desse Pai. Outra restrição que nós não temos com relação ao nosso Pai humano é dizer assim: bom, eu não posso fazer a vontade do meu paizinho, que tem 80 e tantos anos de idade, e ele não sabe mais o que está dizendo, então ele está querendo ver minha mãe que já morreu. Ele quer ver. E me pediu para buscar minha mãe, não consigo realizar, porque ele já Não dá, ele não está sabendo o que está pedindo. Ou alguma coisa errada. Não. A vontade do nosso Pai é absolutamente linda, santa, pura. Você não precisa filtrar a vontade dele, se é correta, se é razoável, se é racional, vem de uma mente sã, se é santa, se é pura, porque é pura, é racional, é tudo o de bom e de perfeito. Então, uma das maravilhas de estudar a Bíblia mais e aprofundar na Bíblia, sabe o que é? É descobrir mais sutilezas da vontade deste Pai, sutilezas que às vezes estão escondidas, como pérolas, nas passagens muitas vezes puladas por nós, ou não muito bem observadas, e ali tem pepitas de ouro, em que Deus revela o gosto dele, pessoal, para um filho dizer assim: oh, coisa boa saber disso, obrigado por esta revelação, porque eu tenho mais um ponto em que buscar, em que mirar, oh meu Pai, para te agradar profundamente, se eu pudesse. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, seria muito gostoso, um sonho dourado, nós pudermos saber se o Pai se sentiria à vontade. Eu me sentiria muito feliz se eu pudesse dizer: Mauro, você é um filho amado em quem me comprazo. E você ouvir a mesma coisa da parte dele com o seu nome, como Jesus ouviu, ele dizendo para os apóstolos e antes para a multidão: este é o meu filho amado, este aí, em que eu me comprazo. Nós não vamos conseguir dar prazer ao Pai na magnitude com que o Senhor Jesus Cristo deu, mas temos um modelo perfeito para nós imitarmos. Graças a Deus, na questão do pecado, da exigência quanto ao pecado, sim, nós cumprimos 100% esta condição em Cristo, porque Deus nos vê e diz: não tem nenhum resquício de pecado, você é meu filho, venha para o céu comigo. Isso nós fizemos em Cristo. Mas no nosso dia a dia aqui, seria muito, muito gostoso se nós nos sentíssemos crescendo nesta capacidade de dar mais prazer ao nosso Deus, e alegria ao coração dele. Gente, ele é um Deus sensível, ele é um Deus altamente emotivo. Talvez essa palavra carregue algumas nuances negativas por causa do nosso comportamento aqui com o pecado dentro. Ah, fulano é muito emotivo, chora com qualquer coisa, não é que é negativo sempre, negativa essa colocação, mas pode dar uma ideia aí não muito nobre. Mas eu ouso dizer que o nosso Pai é emotivo no sentido puro, absolutamente nobre. Que significa isso? Que ele tem emoções sensibilíssimas, ele é extremamente tocado pelo que você pensa com relação a ele, pelo que você faz com relação a ele. Não, nunca cai no erro de pensar de que, porque ele é todo poderoso, grande mais do que nós podemos imaginar, que ele não está, não é muito afetado pelo que você pensa que você faz. Sim, o que você pensa que você faz afeta, tem a ver com o coração deste Deus. Que Deus nos ajude nesses dois alvos, os que temos pais vivos, a sermos amorosos, agradáveis a este Pai que Deus nos deu, esse único Pai que Deus nos deu. Cada um só tem um Pai, obviamente. E a todos nós crentes que temos um Pai sempre vivo, poderoso, santo, vontade reta, que ele próprio nos deu o privilégio, pelo Espírito Santo dele, a sermos uma fonte de alegria para este Deus, uma fonte de prazer para este Deus. Mais uma vez, meu filho pecando. Mais uma vez, meu filho desobedecendo. Mais uma vez, eu tendo que discipliná-lo. Mais uma vez, tendo que fazê-lo passar por esse sofrimento. Mas, oh, que pena. Todos nós, infelizmente, temos esse lado pecador é que damos tristeza ao nosso Pai, mas vamos buscar o outro lado, tentar diminuir este aspecto pecaminoso nosso que tem que ser corrigido, e vamos tentar caprichar no que nos compete, com a ajuda do Espírito Santo, para sermos muito, muito, muito mais amorosos e obedientes e fazedores da vontade do nosso Pai Celeste. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder falar esta pregação de maneira muito particular com meu Pai presente. Obrigado pelo privilégio que cada um teve aqui de ter o seu Pai presente ou ausente aqui, ou presente ou ausente neste mundo. Obrigado pelo Pai que tu deste a cada um de nós. Quanto a ti mesmo, ó Deus, ó Pai Celeste, muito obrigado pela tua salvação em Cristo. Nós não sabemos explicar, não sabemos explicar o que é ter um Pai como tu és. Muito obrigado pelo altíssimo privilégio. E que sejamos mais especialistas, mais peritos, como o mundo hoje só fala em especialidade. Que sejamos mais especialistas em te agradar, fazer a tua vontade, te amar, buscar a tua companhia, te desejar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse Filho que nunca te deu uma tristeza, é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.